Débora Nogueira e estamos começando Pode Pecar? Porque para evoluir requer conhecimento.
Olá, pecadores! E hoje, no quinto episódio da segunda temporada do podcast Pode Pecar, falaremos sobre a xenofobia, medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos imigrantes. Desde a Grécia Antiga, os estrangeiros são proibidos de ter direitos políticos, podendo realizar qualquer outra atividade que não fosse a de um verdadeiro cidadão. Essa segregação sempre existiu, mas foi em razão do nazismo, fruto da Segunda Guerra Mundial, que foi criada a Declaração Universal de Direitos Humanos. Já que, por consequência desse período, a população judaica se espalharam pelo mundo e começaram a viver em situação de vulnerabilidade.
E para participar desse papo conosco sobre xenofobia, convidamos a criadora de conteúdo, Carolina Devik.
Oi, gente, eu sou a Carol, eu moro aqui na Noruega, eu sou metade brasileira e metade norueguesa e moro aqui faz 3 anos, exatamente.
Ai, nossa, que legal. Por que você optou por morar na Noruega?
Nunca foi, a gente nunca pensou em realmente morar na Noruega. Eu nasci no Brasil e minha vida eu queria que fosse no Brasil. Meus amigos são do Brasil, tudo são do Brasil. Mas com o tempo, né, com a dificuldade, meu pai morreu, e aí a gente tem a cidadania, e a gente pensou, por que não vir para a Noruega, né? A segurança, os estudos, as oportunidades. Então a gente pensou nisso, embarcamos nessa aventura. Estamos aqui até hoje.
E como tem sido essa experiência nesses 3 anos de Noruega? Qual é a visão que os noruegueses têm do Brasil?
Então, eu moro aqui 3 anos. No primeiro e no segundo ano foi muito difícil, porque eu não sabia exatamente o que era xenofobia, mas eu fui conhecendo, fui vendo que existe muito a xenofobia, muito mesmo. Olhares, as pessoas realmente... Quando não querem ser educadas, elas não vão ser educadas. A gente tem que suportar as pessoas quando elas estão de mau humor. E quando a gente está de mau humor, a gente tem que tratar todo mundo bem. É um grande problema. Mas eu senti mais foi em questão das meninas na escola, porque eu cheguei bem novinha aqui e foi muito difícil para mim socializar. É a palavra, eu acho. E eu senti bastante dificuldade em questão de ter amizade, porque na minha escola, nenhum estrangeiro tinha amizade com o norueguês. Aí eu já achava estranho, né? Porque não tem. E foi muito difícil questão de amizade. Mas agora eu tenho algumas outras amizades brasileiras, algumas norueguesas, mas tá começando a melhorar a situação. Não tá 100% ainda. Foi muito difícil pra mim. Foi meio um trauma, né? Foi complicado.
E você acha que essa falta de aceitação é devido ao quê?
Eu acho, principalmente aqui na minha cidade, é uma cidade muito pequena. As pessoas têm uma mente muito pequena. E é muito difícil aceitar algo novo, alguém diferente. É meio que assustador para eles, eu sinto isso. E de certa forma, por ter esse susto, não é todo mundo que se abre. Todo mundo vai, tipo assim, todo mundo, como posso explicar, se fecha para todos os estrangeiros, não tem esse medo de se abrir, de contar da sua vida para os estrangeiros, não sei. Eu já ouvi até dizer que, numa sala de aula, que um norueguês falou que os estrangeiros vêm para cá, quer roubar nossos empregos e tudo isso. E é meio chato, né, porque tem muitos estrangeiros no meio da sala de aula com os noruegueses e... Falar isso é meio chato, então é isso.
Em razão da nossa crise econômica, diversos brasileiros realmente migraram para a Europa, mas não necessariamente para roubar o emprego de ninguém. O imigrante consegue trabalho justamente nos setores onde os nativos daquele país não querem trabalhar.
Mas eles trabalham exatamente nessas profissões onde os brasileiros exercem suas funções?
Sim. Muita gente tem esse pensamento aqui, é muito difícil, muita gente, porque, por exemplo, os árabes, né, eles vêm pra cá e muitos deles não trabalham, depende do governo, isso gera uma certa raiva nos noruegueses, porque os noruegueses trabalham e fica meio que nessa de, eu sustento eles e eu que trabalho, muita gente pensa dessa forma, é meio xenofóbico, né, é um preconceito.
Mas as pessoas que estão aí, então, são refugiadas, mas não é o seu caso.
Não é o caso.
Então, os refugiados, realmente, eles têm um auxílio do governo. Mas, segundo os dados que eu recolhi aqui, é 1% só da economia, não é nada de expressivo, não chega a ser um problema, assim, de desfalcar a reserva deles, né?
É.
Agora, no seu caso especificamente, onde você é norueguesa, metade norueguesa, como que foi a recepção da sua família?
Eu não tive recepção, foi muito engraçado, porque no segundo dia que eu tava aqui, eu fui procurar o meu avô aqui pra gente conversar e ele também ajudar a gente, porque a gente só sabia falar inglês, né, mais ou menos, e pra, em questão de moradia e tudo, mas basicamente eles não ajudaram, viraram as costas, falando que não sabia de nada, que não sei o quê, aí foi um jogando pro outro, mas não tem relação, não teve recepção, todo mundo virava as costas, minha tia quando eu vejo na rua olha o cara feia, então é meio que não tem relação e tem nem palavras, assim.
Então, tu tá sofrendo xenofobia da sua própria família paterna. Entendi. Uhum. Agora, é bom deixar claro que você é lida no Brasil como branca, tá? Ela tem a pele bem branca, cabelo liso. Então, você acha que eles não te recepcionaram, não te acolheram de uma maneira apropriada, já que você é neta, em razão do quê? O seu pai conheceu a sua mãe no Brasil, não foi isso?
Foi no Brasil. Eu sinto que é porque, como a gente nasceu e cresceu no Brasil, e a gente veio pra cá depois de um tempo, eles meio que se sentiram ameaçados em questão de dinheiro, né? Porque os noruegueses são bastante... gostam... Como é que fala?
Materialista.
De se sentir ameaçado em questão de dinheiro, né?
Entendi. Em relação... Você é uma menina mulher, né? Quantos anos você tem?
19.
E como que fica a imagem sexualizada das brasileiras vendidas para a Europa? Você já percebeu de outros homens, né, na Noruega, um olhar ofensivo de alguma forma?
Já. Teve até várias histórias engraçadas. Na primeira escola que eu estudava, um menino me ofereceu dinheiro em troca de sexo, achando que eu era prostituta, né? E eu tinha 16 anos de idade. Eu fiquei assustada.
Absurdo.
E teve uma vez também que eu tava com minha mãe, uma cidade aqui próxima, um cara me parou, me ofereceu dinheiro, eu só tava andando. Talvez eu tava de batom escuro, não sei o que ele achou de mim, mas parou, me ofereceu dinheiro. E sim, tem essa coisa, pelo fato de eu ser brasileira, tem olhares, tem... Eu já ouvi falar, uns meninos falaram do meu lado que eu sou quente, umas coisas assim meio chatas, sabe? Tem essa questão sim, e eu sinto que é bem generalizado. Toda brasileira é puta, toda brasileira quer dar pra mim, quer fazer sexo, tem muito isso, infelizmente.
Infelizmente mesmo. E você é só uma menina, né? Agora você tem 18 anos, mas se você tá aí há 3 anos, é porque você chegou aí com 15. Você tem cara realmente de menina. E como a sua mãe tem lidado com essas coisas? De que forma ela tem te orientado?
Então, foi muito difícil para ela, porque no início ela foi até procurar minha escola para saber por que o que estava acontecendo, que ninguém aceitava a gente, que era eu e meu irmão. E aí, inclusive, foi até engraçado que a professora me falou: ah, porque ela é do Brasil, porque ela é bonita. Ela falou isso, e eu fiquei assustada. Ela falou: ela é do Brasil, as meninas se sentem ameaçadas. Ela falou isso e eu achei bastante estranho, mas enfim. Minha mãe sempre disse pra mim ser forte e que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Realmente nunca vai. E a xenofobia, o preconceito sempre vai existir. E pelo fato de eu ser brasileira também vai existir meninas que não vão me aceitar e caras que vão me ver como um pedaço de carne, né? Como falam. Ela sempre conversa assim comigo, que sempre vai acontecer isso, que não adianta ela ir na escola reclamar, não adianta ela falar com quem ela tem que falar, sempre vai existir. Não vai sair isso tão fácil da cabeça das pessoas e eu lido com isso muito bem, né?
Então é dessa forma que você tem combatido a xenofobia?
Dessa forma. Meio que trabalhando que existe, mas eu não vou deixar isso me afetar. Que antes isso acontecia, eu chegava em casa chorando, eu falava que eu não queria mais voltar para a escola, eu falava que ninguém gostava de mim, que o problema estava em mim. E não estava em mim o problema, não está em mim o problema, estão nas pessoas. E eu lido com isso muito bem. As pessoas têm que me aceitar. E se acontecer uma coisa muito grave, eu, infelizmente, vou ter que procurar, felizmente, vou ter que procurar meus direitos.
É verdade. E isso que você falou é muito importante. Quando a gente sofre preconceito, fala muito mais sobre quem é preconceituoso do que quem está sofrendo com isso, né? Então é exatamente isso. Parabéns pela sua postura. O que você aconselharia aos brasileiros ou brasileiras que sonham em morar no interior?
Olha, eu colocava muita expectativa de que as pessoas iriam me aceitar muito bem aqui, de que seria tudo maravilhoso, eu vou chegar na Europa, eu vou arrasar, eu vou ter tudo de bom, tudo de maravilhoso, todo mundo vai ser super educado. Então eu aconselho que você não crie tanta expectativa, porque vai existir muitas pessoas que não vão te aceitar e vão demonstrar isso do pior jeito, sendo super mal educados, mas que você tem que sempre lembrar por que que você veio aqui, por quem você veio aqui, né? Porque tem muitos casos de gente que vem pra cá pra ajudar a família do Brasil. E entender que o problema não tá em você, está nas pessoas. E você tem o direito de estar aqui como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão. Então, não se culpe pela falta de educação, pela falta de amor das pessoas.
Exatamente isso. Agora, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Você é criadora de conteúdo e você, inclusive, fala disso no seu canal. Por que que você viu essa necessidade?
Olha, eu confesso que eu comecei com o meu YouTube e depois eu criei esse meu Instagram. Foi meio que uma válvula de escape. Como é que fala? Válvula de...
Escape,
isso. Porque eu não tava fazendo nada, eu tava sem amigos, eu tava fazendo nada. E aí eu falei, por que não começar a mostrar um pouco mais da minha vida, as fotos que eu tiro aqui da Noruega, falar o que acontece aqui comigo, por que, como mostrar minha escola. Então foi meio que uma forma de fazer alguma coisa.
Entendi.
O canal também é voltado para as pessoas que sofrem de xenofobia. Você está sendo procurada por brasileiros e até outros estrangeiros que falam a língua portuguesa, que não foram acolhidos e estão procurando esse conforto no seu canal?
Então, eu recebo muita mensagem de gente falando que não imaginava que isso acontecia aqui. Inclusive, eu gosto muito de falar isso para, inclusive, as pessoas se conscientizar que existe xenofobia sim na Europa. E não adianta falar que não existe, porque existe. E é uma forma das pessoas verem um lado ruim também de morar fora, porque o que mais tem na internet é a gente só mostrando o lado bom. Que, inclusive, é meio raro, porque todo mundo já viu xenofobia na Europa. É impossível ninguém ter visto.
Entendi. Agora, por que as pessoas escolhem a cidade onde você está morando? Qual é o atrativo?
Então, muita gente me manda mensagem falando que quer fazer faculdade aqui, mas não exatamente na minha cidade, porque a minha cidade é bem pequenininha. Elas gostam muito de Oslo, que é a capital daqui da Noruega. Mas a minha cidade não tem muitos brasileiros, não. Só tem eu e minha família, minha mãe e meu irmão, e alguns outros brasileiros que chegaram aqui porque eles jogam futebol. Mas não tem muitos brasileiros aqui, não. Eles vão muito para cidades maiores, inclusive colégio de emprego, de faculdade, de escola.
E essa cidade onde você mora, qual é o nome e quanto tempo fica de Oslo?
Não, Suzé o nome, eu não sei dizer quanto tempo, porque eu acho que tem que pegar avião, sabe? É bem longe mesmo. Eu moro no meio da Noruega e é no sul. São 9 horas de carro.
Bastante tempo mesmo.
Qual a principal atividade econômica na cidade onde você mora?
É o mar. Tem muita coisa ligada ao peixe. Muita coisa do mar mesmo, que dá bastante dinheiro. Na Noruega em si mesmo, petróleo, peixe. Tudo ligado ao mar dá bastante dinheiro na Noruega.
Então, se alguém fosse procurar a sua cidade, teria que trabalhar nesse setor, que é onde tem mais emprego, onde tem mais demanda, né?
Basicamente.
Você, sua mãe e seu irmão já se adaptaram?
Sim. Ah, a gente tá... minha mãe começou a trabalhar há pouco tempo, a gente só estuda, mas a gente recebe uma ajuda por ser estudante. A gente mora em uma casa alugada aqui na Noruega. Meio que a gente tá começando a viver a nossa vida normal. Dos dois anos foi muito difícil, foi um impacto muito grande.
Agora, o governo ampara vocês por vocês serem metade noruegueses?
Sim, ampara. Sim, mas não é só porque a gente é metade norueguês, mas todo mundo que vem pra cá tem esse direito de ter escola, uma boa saúde, todo mundo tem isso aqui. Mas aqui todo mundo tem basicamente os mesmos direitos, mas, por exemplo, a gente tem a cidadania norueguesa, a gente é tratado como norueguês, né? Tem um pouco mais de facilidade em alguns pontos.
Tá, e agora, pra gente finalizar, o que que você gostaria de acrescentar? Qual a informação que você acha que é necessária você dar para os ouvintes?
Deixa eu pensar. Eu vou falar de novo. Eu sinto que muita gente tem medo de falar sobre xenofobia, tem medo de falar o que realmente, o lado ruim de falar realmente o que acontece com você aqui na Europa, em si, em um outro país de onde você não veio. É, eu acho que se as pessoas falassem um pouco mais de xenofobia, as pessoas iriam se conscientizar mais sobre o assunto e...
iam se preparar principalmente psicologicamente.
Isso, psicologicamente, é, antes de vir. Porque não é à toa que muita gente, quando vem pra cá, tem depressão, tem vários problemas, vários traumas que criam. E eu acho que as pessoas deveriam falar também, não só o lado bom, mas o lado ruim, que também ajudaria também muita gente. E iria me ajudar também, porque eu sofri muito no início. Mas eu procurei forças e é isso.
E graças a Deus você também estava com a sua mãe, né?
Sim, e meu irmão, graças a Deus.
Exatamente.
Agora informe para os pecadores o seu IG no Instagram e o nome do seu canal no YouTube.
Então, eu tenho dois Instagrams. Eu tenho o Carol Nauri, que eu falo sobre a minha vida na Noruega e eu mostro também sobre a Noruega. E tem o pessoal que eu falo que é mais eu mesmo. Mas eu aconselho a vocês que querem saber mais da minha vida a seguir o Carol Nauri.
Então tá bom. Gostaria muito de agradecer por ter participado do nosso programa, ter aceito o nosso convite. Muito obrigada mesmo.
Obrigada a você, foi muito bom.
A crise econômica mundial e o fim do welfare state, proteção social, tem piorado a situação dos imigrantes e tem aumentado os casos de xenofobia em todo o mundo. No Brasil, a xenofobia não tem sido diferente. Inúmeros haitianos, venezuelanos e bolivianos têm sofrido com o desprezo e a indiferença dos brasileiros, muitas vezes até com agressões físicas. Estrangeiros que vêm para o Brasil são de países extremamente pobres. Então, antes de julgá-los, entenda por que ele veio para o Brasil. Provavelmente, ele não deve ter tido outra opção. Vir para o Brasil era o único meio de salvar sua vida.
A globalização dos fluxos de capitais e das empresas foi acompanhada pela globalização das mãos de obra e de trabalhadores, desde os mais qualificados até a grande massa de deserdados, de subempregados, de desempregados do mundo que se lançam a aventuras bastante perigosas em busca de um lugar que lhe dê acesso a um posto de trabalho e a mínima condição para viver. E a nossa luta é para uma sociedade mais inclusa, mais respeitadora dos direitos humanos.
Para quem quer saber mais sobre o assunto, o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante promove diálogos contra a xenofobia. Participe e propague para que a gente forme melhores
cidadãs.
E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, @podepecarcomdemudo, e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!